Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos aqui prosear mais um pouquinho, trocar umas ideias sobre a nossa agricultura, a nossa pecuária, a criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida aí no meio rural paranaense, não é, dona Odília? Seu Valmor Fracaro. É, pessoal cuidando aí, tratando bem das vaquinhas. Muito obrigado pela audiência. É o programa Homem e a Terra, que está começando agora, um programa feito especialmente para você, pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui quem fala sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, um dos filhos do seu Francisco, carpidor de roça ali em Campina Grande do Sul. Ali do outro lado, o grande Edson Rakoski, também ali Oswaldo Agemai, nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro, o pessoal da produção e toda a turma da rádio aqui também, ajudando a gente a levar esse programa até você. Bom, deixa eu ver aqui a minha folhinha de hoje. Estamos no dia 15 de março de 2018, quinta-feira de lua minguante. Tempo passando depressa, a Copa do Mundo tá aí já, né? Estamos a 5 dias do verão e outono já está ali virando a esquina, tá chegando, né? Então deixa que venha. E os santos de hoje aqui para as nossas orações: Santa Luísa de Marilac, Santa Lucrécia, hoje é dia de Santa Lucrécia, São Clemente e São Zacarias, e hoje é dia de São Longuinho, né? Pois é. E hoje é Dia Mundial do Consumidor e hoje é o Dia da Escola. Muito bem, vamos ver aqui nossos amigos do WhatsApp, muita gente aqui, o nosso 41991419466. Um abraço muito especial à dona Joana Bruchinski, da comunidade Água Fria, em Prudentópolis, que fez aniversário ontem, né? Teve festa lá. E fica aqui então a homenagem do seu filho Abel, da sua nora Silvana, do seu neto Marcos Vinícius, tá bom, dona Joana? É, parabéns aqui dos nossos amigos aqui do programa também. Vida longa, com muita saúde aí para a senhora. Aqui também o Adriano Correia de Lunardelli, mandando um festival de abraços aqui para os amigos, a Aneia, a Fuzarquinha, a Maíra, para a turma da Lidianópolis, aqui o Casagrande, né? Marquinhos, Josinel, Davi Alves, a Kathleen, aí. Tá bom, Adriano? Tá aí, então. Seus abraços, obrigado pela audiência e um abração para você também. E ainda aqui o Dirceu Michalczuk, de Prudentópolis, diz que tá lá agora colhendo cogumelo champignon, enquanto ouve nosso programa. Obrigado, viu, Dirceu? Capricha aí no serviço, viu? Um abraço para toda a família aí. Muito obrigado pela audiência. E aqui, fora do WhatsApp, quero mandar um abraço muito especial aos amigos de Cruz Machado, especialmente para o nosso amigo agricultor Luiz Carlos Avadski, lá da linha Potingal. Tem uma propriedade que serve de exemplo, de modelo, para quem lida com a plantação de feijão. Faz tudo certinho, com tecnologia necessária, tudo orientado direitinho pelo pessoal da Emater. E sempre recebe agricultores da região lá na propriedade para ver como é que tudo funciona. É, usa variedade correta, controle de pragas faz direitinho, de doenças também, com aplicação eficiente, segura, quando preciso, né? E tudo mais. Então, um grande abraço, parabéns aí, viu, seu Luiz Carlos? Um grande abraço, qualquer dia a gente passa aí tomar um cafezinho. Aliás, falando em Cruz Machado, os agricultores de Cruz Machado são também atendidos pelo projeto Centro-Sul de Feijão e Milho da Emater, tocado aí pelo nosso amigo extensionista, o Germano Kuzdra, né? Extensionista de primeira linha da Emater, sempre trabalhando para melhorar as coisas para o agricultor. Aliás, como é o papel da Emater, né, que faz isso aí há quase 61 anos. Pois é, o pessoal que está semeando a safrinha de milho aí no rastro da soja, sabe que depois da colheita da soja, o percevejo pode ficar por ali ciscando, né, em busca de abrigo. Se tiver muito, é capaz de prejudicar depois o milho. Então, meu amigo, tem que ficar de olho, viu? E você já sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, que está aprovado por A mais B, que fazendo o manejo de pragas no controle de percevejo, diminui bastante aí o uso de veneno na lavoura. Veja bem, nas lavouras onde os técnicos acompanham e fazem a amostragem de percevejo direitinho, se faz aí, deixa eu ver aqui, uma aplicação e meia, quando a média normal aí é de quase 3 aplicações, quer dizer, cai pela metade. Aí você imagina a economia que dá, o lucro que você pode ter, né? Por isso que a gente sempre diz aqui o seguinte: vale a pena fazer as coisas com orientação de um técnico, que pode ser da Emater ou então da sua cooperativa. Muito bem, e por falar em milho, tem gente aí que tem milho estocado, tem gente esperando a melhor hora para vender, terminou uma safra agora, a safra gorda de verão, vem aí a safrinha, então como é que vai ficar, o que a gente deve fazer? Vamos conversar aqui com o diretor do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura do Paraná, Francisco Simeone, para esclarecer algumas coisas aqui. Tudo bem, Simeone?
Tudo bem, Ramon, tudo bem, ouvintes do Homem e a Terra.
Então, como é que está a situação do milho agora? Safra que passou, a safrinha que vem aí?
A safra é esperada nessa primeira safra de milho que o produtor está indo para o final de colheita, é de mais ou menos 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil toneladas. Ainda é uma safra muito boa, uma safra que, como eu falei, apesar dos percalços do clima, ainda está indo bem.
E a gente tem muito milho estocado por aí, Simeone?
Olha, a questão de estocagem, ela é uma opção, assim, lógico, de cada um dos produtores que vai escolher o melhor momento de vender a sua safra. Então, o que, que nós estamos percebendo nesse momento, né? Alguns produtores que têm condição de segurar um pouco mais para comercializar mais para frente o milho, ele tem que estar segurando mesmo, está fazendo uma comercialização mais lenta, enfim. Para os produtores que têm uma necessidade maior de vender agora, de imediato, já está comercializando esse milho e, logicamente, como se trata de um produto que é vendido basicamente para a fabricação de ração, para a alimentação de aves e de suínos, próprio bovino, cultura de leite, na suplementação alimentar, o milho do Paraná ele tem um consumo muito rápido. Nós temos um preço hoje ao redor de R$ 25, R$ 26, dependendo do tamanho do lote e da localização geográfica onde está essa produção, mas dá para considerar que é um bom preço, bem melhor do que os preços praticados aí até o final do ano, que estava ao redor de R$ 21, R$ 20 o lote.
Bom, Simeone, se eu tenho algum milho ainda, os especialistas dizem o quê? Que eu devo vender agora, devo segurar um pouquinho, o que fazer?
Olha, a decisão para vender a produção é uma coisa muito particular de cada um dos produtores. O que, que nós recomendamos sobre o aspecto técnico? O momento agora é de bons preços. A colheita está evoluindo, o preço está sendo sustentado. Por quê? Porque esse ano temos uma produção menor no Brasil. E isso faz com que a oferta esteja mais ajustada. Então, se cobre os custos de produção desse produtor, se ele está tendo uma margem boa, deve vender pelo menos uma parte. Segurar é um risco. E o velho jargão já diz, quanto maior o risco, maior o lucro ou maior a decepção.
Tá certo. Agora, só para a gente encerrar, Simeone, a previsão para a safrinha que está sendo plantada.
Nós temos hoje plantados já 90% plantados. A área estimada é mais ou menos 2 milhões de hectares. A produção é de 12 milhões e 300 mil toneladas, a expectativa. Somando primeira e segunda safra, mais ou menos 12 a 15 milhões, mais ou menos, 15 milhões e meio de toneladas.
Tá certo, Simeone. Olha, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui. Bom trabalho para vocês aí.
Obrigado, Ramon. Um grande abraço a todos os produtores e ouvintes do Homem à Terra.
Aí, meus amigos, conversamos então com o Francisco Simeone, diretor do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, falando aí sobre a questão do milho. Muito bem, agora quero lembrar aí aos amigos produtores de cebola aqui do Paraná, viu, que já pode fazer a inscrição aí para o 28º Encontro Estadual de Produtores de Cebola, que vai ser de 25 a 29 de abril em Campo Magro, junto com o 30º Seminário Nacional da Cebola. Procure a Imater aí no seu município para fazer a inscrição, porque você sabe, você que lida com a produção de cebola, sabe da importância que tem aí, especialmente esse encontro estadual de produtores de cebola, onde se trata da tecnologia de produção, mercado, essas coisas mais. Sempre é importante, tá certo? Então procure a Imater aí, faz sua inscrição. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje, nesta quinta-feira, amanhã, sexta-feira, véspera de sábado, a gente chega mais uma vez para conversar com vocês em mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.